Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Olha a gente aqui outra vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, minha Paraíba linda, meu Brasil brasileiro. Eu sou João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB, pelo site radio.diariopb.com.br ou pelo aplicativo da Rádio Diário PB, disponível para Android e iOS. Estamos também nos agregadores de podcast de sua preferência: RádioTube, Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcasts e agora também no Apple Podcasts. E aí, galera, sentiram saudades da gente? Aqui comigo eu conto com os comentários dos meus queridos Emanuel Reis e Matheus de Júlio, além do nosso estreante, debutante nesta temporada, o nosso querido Diogo Coelho. Salve, salve, minha galera linda, meu querido Matheus de Júlio, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E antes de tudo, um feliz ano novo, né, aí pra galera que gosta de rifar na bola, né, já tem umas pessoas aí que se declaram, né, demonstram carinho, a gente fica muito feliz. E a gente tá voltando aqui, né, 2021, caramba, eu tava com muita saudade já, né, a gente vinha conversando um pouco, né, tava tentando afinhar aí, né, esse novo modelo, né, que a gente vai estar enfrentando essa temporada, e todo mundo chegando com muita empolgação, né, eu tô muito ansioso, tô muito feliz de estar aqui. E embora.
E é isso aí, meu querido Matheus de Júlio. Seja bem-vindo de volta aí nesta nossa segunda temporada, nossa temporada 2021 do Rifando a Bola. Agora eu vou trazer o meu querido Emanuel Reis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Foram boas as suas férias, Emanuel?
Foram boas as minhas férias, as nossas férias. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, de volta aí. Rifando a Bola 2.0. Novo episódio, né? Nova temporada, coisa nova, quadros novos, e aqui um personagem novo, Diogo Coelho. E aí, Diogo, beleza? João Jales, sempre aí nessa bancada, colocando o trem pra andar. E Matheus de Júlio me ajudando aqui a botar a lenha nessa velha Maria Fumaça, né? Pra gente ir seguindo nessa ferrovia da vida.
Caramba, eu tava com saudade de lhe ouvir, cara.
Agora foi filósofo.
Poxa!
Emanuel Reis, depois dessa eu fico até meio pensativo assim. Meu querido Diogo Coelho, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a esta infame bancada no Rifando a Bola. Este é o nosso episódio número 31. Fala, Diogão!
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos da mesa e queridos ouvintes. É um prazer enorme estrear aqui nesse primeiro programa de 2021 do Rifando a Bola. Quer dizer que o programa está recheado aí de boas informações e muita história. Então, não vamos perder tempo, né? Bola para frente aí, tamo junto, meu amigo Jales.
Vamos que vamos. Além da chegada de Diogo na nossa bancada, o Rifando a Bola vem cheio de novidades para esse ano, né? Mas vamos ao que interessa no Rifando a Bola, começando pelo começo, obviamente. Highlights, agora reformulado, reorganizado, eu solto agora na mão dos nossos comentaristas. Eu vou só pincelar aqui. O que nós tivemos de highlights aí? O que é que nós vamos ter para discutir? Messi expulso e Barça vice. Atlético de Bilbao é campeão da Supercopa da Espanha. Inter e Fortaleza fazem jogo eletrizante. Colorado volta à luta pelo título do Brasileirão. Clássico morno e sem gols. Liverpool e Manchester United empatam em 0-0 na rodada da Premier League. E o show alagoano na Série B. É, cara, CRB e CSA fizeram jogos lindos nesta última terça-feira. O CRB meteu 5-1, cara, enquanto o CSA foi até Ribeirão Preto e venceu o Botafogo por 3-1 lá, meu querido. E aí, além disso aí, a gente tem também a ansiedade de Santos e Palmeiras para a final da Libertadores e contar também o clássico que rolou aí com a sapatada do porco em cima do timão. É ou não é, galera? Meu querido Emanuel Reis, faça suas análises e seus destaques dessa semana no Highlights. Antes disso, solta a vinhetinha, Serjão.
Highlights.
Agora sim, depois da vinheta do nosso Soundman, Sérgio Ricardo, pode falar, Emanuel Reis.
Valeu, Sérgio. Estava com saudade, meu chapa. Então, bem pouquinho assunto para tratar aqui, né? A gente teve essa sapatada do Internacional para cima do Fortaleza aí, né? No fim de semana. Nenhum mistério, né? Até aqui, o Internacional é um dos times, assim, que vem favoritos, né? Inclusive, para ganhar esse título também, ao lado do São Paulo ali, Atlético Mineiro. Talvez o Flamengo. O Palmeiras eu não vou falar não, tá certo? Eu tô meio assim com esse último evento que houve aí.
Eu acho que a gente vai comentar esse clássico do Palmeiras é o meu querido Matheus de Júlio. Segura a onda aí que chega nele.
Com certeza ele vai comentar sim. E aí, nessa Supercopa, a gente teve a situação aí de times não espanhóis, né? Disputando. A gente vai falar mais disso no segundo bloco, no terceiro. Tivemos Messi expulso, né, galera? Pelo amor de Deus, parece que foi a terceira expulsão na carreira dele, né? Se eu não tô enganado, a primeira no Barça. É um jogo bem atípico, né? O Atlético de Bilbao é campeão em cima de um Barcelona, e isso é muito significativo do ponto de vista político e futebolístico, né? O Barcelona já não vinha bem nas pernas aí nos últimos jogos, principalmente competições europeias, vinha tomando uns resultados aí de 8-0, coisa parecida, né? E aí ainda não conseguiu levar esse título da Supercopa esse ano, ficou para trás, né? Infelizmente. Tivemos o CRB ontem, o CSA, cada um fazendo o seu 5, né? E aí é interessante dizer isso. Tivemos esses dois times assim que estão numa competência boa, né? Num momento bacana. Eles vêm aí num momento que de ascensão, né? Podemos dizer assim, 10 gols para Alagoas, nesse caso.
Na verdade, foram 8, 5 de um e 3 do outro.
Como é?
Na verdade, não. foram
isso, 8, isso, 5, isso,
5
isso,
do CRB e 3 do CSA.
Isso, isso. Desculpa. Eu tava contando todos os gols dos dois jogos, né? Foi 3-1 e 5-1. Foi, me enganei por isso. E aí, a gente tem o Santos, para falar só um pouquinho aqui e deixar a galera da bancada falar também. A gente teve o Santos passando com certa facilidade pelo Boca, né? No meio da semana passada. E o Palmeiras tendo uma certa dificuldade, né? O Palmeiras vive uma crise ali, né, no meio de campo, né? Uma crise de criação. Rony não jogou direito. Espera aí. Rony não jogou direito.
Aí digo contra, eu, Emanuel. Não, já contra vou esse River Plate. 2021 discutido.
Dois gols do River Plate anulados, tá certo? Eu concordei que foram bem anulados, né? Todo mundo viu o jogo, beleza. Mas se não fosse o VAR, a gente não tinha essa final de Santos versus Palmeiras. Seria Santos versus River Plate, né? Que pra mim é a final moral aí da Libertadores desse ano.
Mas você não existe.
Agora vou puxar também o meu querido Diogo Coelho, ele que é o especialista no troféu Copa de Igual para Igual, ele que é torcedor do Flamengo. Então ele sabe o que é jogar de igual para igual quando começam com esse argumento aí. Eu gostaria de ouvir seus comentários, Diogo Coelho, sobre esses highlights aí, esses fatos e esses placares que nós falamos aí. O que é que você tem para destacar, meu querido?
O primeiro destaque vai do Internacional, né? Que vai encostando a liderança do brasileiro. E amanhã tem um jogo, hoje, né? Tem um jogo muito importante contra o São Paulo para tentar assumir essa ponta da competição. Um outro destaque importante, no meu ponto de vista, é o jogo do Barça com o Atlético Bilbao. Foi um jogo histórico, né? Onde o Bilbao jogou melhor quase o jogo todo. Porém, só foi conseguir um empate nos últimos minutos do segundo tempo, levando para a prorrogação. E com um jogador histórico, que é o Iñaki Williams, fez o seu gol da vitória, né? Conquistando o título em cima do Barcelona. Um título muito simbólico e histórico para o clube do Bilbao.
Muito simbólico mesmo.
Ah, sem dúvida, eu também corroboro com vocês que esse título do Atlético Bilbao vai entrar aí para a história, para os anais do clube. A final já foi uma coisa histórica por si só, né? Dessa Supercopa da Espanha. Então, ter um Atlético Bilbao aí conquistando esse título é sempre louvável ali ver esses clubes menores também aparecendo e surpreendendo nesses momentos, né? Matheus de Júlio, meu querido, eu sei que na ponta da sua língua o destaque do clássico.
Lá vem o clube.
Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Como foi a história lá no Allianz Parque, meu querido Matheus de Júlio?
É, grande Jales, né? Na verdade, assim, uma história bonita de se contar, né? Que tem um processo histórico bem interessante. mas antes de qualquer coisa, eu quero dar meu salve aqui, né, pra Diogo. Eu falei na abertura e não comprometei, né? É um prazer ter ele aqui com a gente. E vamos construir isso aqui que é muito massa. Por outro lado, também quero considerar, né, que eu já vivia, né, com dois grandes monstros, né, da comunicação esportiva, né? O grande Emanuel Reis, né, que sempre tá aqui me dando aula, e também o grande comunicólogo Jales, né, assim, sempre tô aqui fazendo o meu grande papel, né, de escada, de amigo que gosta de conversar em mesa de bar, né.
Então, esse aqui gosta de uma bajulação, viu, amigo?
Mas enfim, Jales.
Ele tá feliz, né, com a vitória do Palmeiras. 4-0 não é todo dia, né?
Com certeza, né? E fico até surpreso, assim, né, de o grande Emanuel não ter comentado nem um pouco sobre isso. Mas a gente pode recordar um pouco, né, desse grande processo que é o derby, né? A gente sabe que muitos falam que é o maior clássico, né, no Brasil hoje. E, enfim, a gente sabe que teve também esse grande encontro, né, pós-pandemia também, eu digo, ele tem consequência do campeonato estadual, né? Do título palmeirense também, em cima do Corinthians. Eu acho que existia uma ansiedade, né, por esse encontro. E aí o Palmeiras vem num pique interessante de construção de time, né? Desde Vanderlei Luxemburgo, eu penso que já existia ali um processo que não estava acontecendo ainda, mas é uma transição, né? Com Luxemburgo aparece Patrick de Paula, vem Gabriel Menino, e essa galera tá hoje no time de Abel, né? E com o futebol que Abel traz pro Palmeiras, né, futebol mais pensado mesmo, mais estratégico, né, mais moderno, longe daquela coisa mais paizão, né, que a gente sabe que o Luxemburgo faz parte, né, dessa escola. Então a gente consegue ver hoje um Palmeiras disputando a final da Libertadores, né, consegue ver o Palmeiras disputando a final da Copa do Brasil e disputando agora diretamente também o Campeonato Brasileiro, né, tá vivo, né, na corrida.
Já diz que não tá morto quem tá vivo.
E aí a gente tem aí 4-0, né, nesse derby, e a gente mal conseguiu ver o Corinthians jogar, e a gente sabe que é o maior rival, sim, e um rival que o Palmeiras com certeza respeita, mas ontem o futebol foi do Verdão.
Expulsão polêmica, né? Expulsão polêmica aí teve no clássico.
Expulsão polêmica? Fala mais sobre isso, Emanuel.
Ah, teve a expulsão aí do volante Gabriel, né? Que eu achei assim um pouco exagerado, né? Disseram assim que ele meteu a mão na cara do cara, mas aquilo ali foi um movimento natural. Eu não vi como...
A mão do jogador corintiano no rosto de um palmeirense é um movimento natural, segundo foi...
Se isso é movimento natural, não quero chegar perto de você.
Não. O cara tava caindo, bicho. O braço ia pra onde, né? Tinha que ir pra algum canto. Foi parar na cara do palmeirense. Né? Infelizmente.
Tá certo. Ô, galerinha boa, muito boa, muito boa. Essa nossa rodada aqui de highlights com esses destaques nos inspiraram ao nosso quadro novo Seleção da Semana. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Seleção da Semana.
É, galera, o Seleção da Semana, quadro novo aí, fruto das atuações primorosas aí dos nossos craques, das nossas craques aí pelo mundo. Vamos trazer aí o nosso apanhado aqui, que essa primeira semana já vem cheia de polêmica, com a Seleção da Semana montada no improviso, nas coxas, no meio da rodada, com direito à candidatura, nome de jogador tirado, recolocado. Foi uma coisa louca, mas é isso aqui que eu vou trazer para vocês, ó. Seleção da semana, a gente definiu aos trancos e barrancos na nossa reunião de pauta nos bastidores. O sistema é 3-4-3 e a gente tem a escalação na defesa. Marcelo Lomba no gol, e aí Iago Pikachu, Gustavo Gomes, Lucas Veríssimo, Iago Pikachu do Vasco, Gustavo Gomes do Palmeiras e Lucas Veríssimo do Santos. No meio campo a gente tem Maxi Biancucci do Vila Nova. É, cara, o Vila Nova lá da Série C. Maxi Biancucci, Vina do Ceará, Claudinho do RB Bragantino e o nosso querido Diego do Flamengo. No ataque a gente tem o nosso Yuri do CRB. Temos também Marinho e o nosso querido Luiz Adriano do Palmeiras, cara. Vamos abrir agora para os protestos e reclamações da nossa bancada que se sentiu injustiçada. Gostaria de começar por ele, Emanuel Reis.
Com certeza, né? E eu gostaria de começar reclamando por ele. Mentira. Eu não apoiei Cazares mais nessa seleção aí da semana. Depois do jogo ínfimo que ele me mostrou, né, no derby, não tem como eu apoiar Cazares nessa seleção. E aí, dessa seleção da semana aqui, eu queria falar, perguntar, né? Eu pergunto sempre, todo programa eu tô por aqui, né, fazendo aquele arguindo, né? E Marinho na seleção? Quando é que Marinho vai entrar na seleção, né?
Marinho na seleção,
importante demais.
Ele já é cativo, né? Ele é titular cativo absoluto. Marinho numa seleção nossa, a chance dele estar é presente.
Exatamente. Eu tive que
ser capitão Marinho também, né?
Eu fiquei sabendo, Diogo, você que acabou de chegar na bancada, Marinho aqui é idolatrado e Neymar é escorraçado. Já fica sabendo de antemão. Sempre que a gente fala mal do menino Ney, a gente fala mal dele.
Viu?
Eu acho que o Marinho vai para a seleção assim que for campeão da Libertadores agora.
Ouviu aí, ouviu o recado, Patrícia?
Engraçado.
Será que o Palmeiras vai ganhar o Mundial em 2020? Será?
É, cara, vai ser assim, eu sei, vai ser o Brasil inteiro santista e o Palmeiras lá, tô ligado.
É isso, cara, o Brasil inteiro torce pra Marinho.
É, teoria conspiratória aí de Matheus, né? Mas é isso, Marinho na seleção, a gente sempre cobrando aqui, né? Porque, enfim, toda falta que Marinho bate, ou pega na forquilha, ou o goleiro tira naquela defesa de sair na foto, né? Uma defesa muito bonita sempre, então pega no travessão. A falta de Marinho só tem esses endereços. Não vai pra fora, não sobe tanto. Não sei, arrumou aí um jeito de bater na bola e consegue mandar ela diretamente pro gol, né? E a Pikachu aqui eu nem entendo. Ele participando dessa seleção aqui, aí eu vou fazer aquela velha pergunta, né? Quem é esse Pokémon? Mas eu digo que não entendo, mas entendo, né, velho? Quando o cara se destaca, mesmo num time aí, no Vasco, né? O Vasco aí que o Benítez voltou, mesmo assim tirou o Coritiba da lanterna, né? Naquele 1-0, caramba, em São Januário levar 1-0 do Coritiba, com todo respeito ao Coritiba, né? Mas. Enfim, não dá, né? E terminar falando aqui de Claudinho, né? Claudinho tem um futebol que eu tô começando a admirar, viu? Naquela sapatada pra cima de São Paulo lá, Claudinho foi um cara que trabalhou, né? Foi o proletário do time. Tava sempre ali aparecendo, joga naquela posição de distribuir bola, faz lindas jogadas, consegue...
É um candidato ao troféu Paulo Baier esse ano?
Quem sabe, né? Do mês, né? Quem sabe não seja Claudinho. Quem sabe o Paulo vai do mesmo tem a Claudinho. Mas aí é isso, ele distribui bola com qualidade, tem um ótimo chute de fora também e sabe voltar para marcar, né? Então, eu acho que dessa seleção aí, eu destaco esses três aí. O quem é esse Pokémon? Claudinho e Marinho.
É isso aí, meu querido. Quais são os seus destaques e os seus comentários, Diogo Coelho, sobre esta nossa polêmica seleção?
Primeiramente, eu ia dizer isso, é bem polêmica a seleção. Meu destaque vai para o Diego, né, que jogou muito bem ontem, fez o flamenguista esquecer do Gerson por um momento e conseguiu levar o Flamengo à vitória. O destaque negativo vai para o Iago Pikachu. E repito, quem é esse Pokémon? Porque não concordo com ele na seleção, mas a votação é de todos e aí estamos nessa polêmica seleção aqui. Espero que estejamos na próxima.
Quem votou, hein? Quem votou para Iago Pikachu? Quem votou para Iago Pikachu?
Foi João Alberto Batista Jales. Foi
somente.
Eu vou buscar o nome agora. Eu que falei.
Foi quem manda.
Durante muito tempo, defendi sim o nome de Pikachu. E vou fazer aqui os meus destaques, as minhas defesas. Defendi o nome de Pikachu, assim como também defendo o nome do nosso querido Kyuri do CRB no ataque da seleção. Porque o cara fez 2 gols, deu passe para 1 na goleada de 5 do CRB na Série B. Porque outro nome que eu também faço um destaque é uma defesa, Maxi Biancucci, o primo pobre do Lionel Messi. Sim, galera, Maxi Biancucci é primo de sangue de Lionel Messi. Estava jogando na Série C, lá no Vila Nova de Goiás, e garantiu o acesso do Vila Nova para a segundona depois de marcar o gol do acesso, galera. Então esse cara está mais do que merecido de estar aqui presente. E Pikachu, porque é um dos únicos caras que consegue regularidade, tanto jogando na defesa, quanto jogando no meio de campo ali pela ala, entendeu? Nas atuações de um Vasco que a gente já viu desde o começo do ano, é limitadíssimo, vivendo de Benítez e de Cano. Então, quando um Pikachu consegue se sobressair num time que a gente só vê Benítez e Cano, eu acredito que ele tem que ser defendido, tem que fazer parte dessa seleção. Marcelo Lomba, enfim, foi um jogo muito, muito, muito corrido, o jogo do Fortaleza e do Internacional lá no Beira-Rio. O Internacional podia ter tomado um susto aí, Marcelo Lomba conseguiu segurar a onda. Eu acredito que, apesar de ter tomado 2 gols, ele merece também ter um lugar, porque foi um jogo eletrizante e ele com sangue frio, não cair na onda, caiu o goleiro do Fortaleza, que acabou tomando 4 gols. Tá feita aí a minha defesa desses nomes polêmicos dessa seleção, porque o gosto é assim, meu irmão. Agora, Matheus de Júlio, o que é que você tem para nos falar aí sobre essa polêmica?
Primeiro, eu acho que eu gostei, né, dessa pegada pouco vanguarda, né, de convocação, né? Eu gostei aí dessa coisa que atravessa as séries, né? Achei muito legal isso aí. Mas ela é pouco controversa, né? Eu tô sentindo muita falta de Rafael Veiga, né? Que a gente sabe que funcionou muito bem aí nos últimos jogos, né? Um cara que constrói, né, que dá assistência, que tá chutando muito bem a gol. Então, tá me fazendo falta aí, né? E minha defesa vai sim pro nosso guru, né? Nosso querido do programa, o Marinho, né? Que é um cara que tem mostrado uma regularidade também, assim, gigantesca, né? Um cara que se tornou uma liderança dentro do Santos, né? Aquele vídeo que circulou a rede social dele mobilizando a galera no vestiário, né? Falando da vontade de se tornar ídolo, né? Deixa cada vez mais o grande personagem Marinho, né? Uma coisa legal, né? Gostosa de acompanhar. Então, Marinho aí tá representando muito bem, com certeza.
Se tá sentindo, viu? Se tá sentindo falta de Rafael Veiga, passa um zap pra ele, pô.
Eita! Olha aqui, hoje essa...
E 4-0 não faz com alguém, né?
Isso tá ótima, galera. Mas... voltando aqui à nossa seleção da semana, a gente precisa também enumerar o nosso destaque feminino da semana. E com isso, eu chamo o meu querido Emanuel Reis, meu boy dos Betos, para falar da Geise, ela do Madrid. Fala, Emanuel.
Dale, 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 dale. E o Madrid CF, né? Que é uma equipe de Madrid também. Não é o Real Madrid, beleza, galera? Enfiou 4-0 no Santa Teresa, lá pela primeira divisão feminina, na 8ª rodada. E aí a gente teve como destaque uma das 4 brasileiras que fazem parte do quadro do Madrid, né? A gente tem entre as brasileiras, não só a Geise, mas também a Joyce Magalhães, a Mônica e a Valéria. E aí a Geise jogou demais, né, galera? A Geise fez um gol aí nesse jogo, certo? É uma jogadora de ataque, a número 23 do time.
Fez gol e deu assistência.
Exatamente, não só fez gol, como também deu assistência, né? No gol da Fernandes Pablo, se eu não me engano, né?
Isso, Perla Fernandes.
Perla Fernandes, não?
Estela Fernandes, Fernandes Pablos, é isso mesmo. Estela Fernandes Pablos, que é uma espanhola, né? É, Geise aproveitou e, deu, e fez aí essa assistência. E aí, Geise se junta a dupla, faz uma dupla, né? A dupla de Alagoas, aquela dupla ali que tá jogando muita bola, né? Entre a campeã do, a cinco vezes melhor do mundo, Marta, que também é de Alagoas, e ela própria que deu esse show aí nesse jogo contra o Santa Teresa. E aí o Madrid, é, que vinha de uma derrota aí contra o Real Madrid, né, acabou é, ficando, permanecendo no oitavo lugar, é um time que fica ali no meio de tabela, e o Santa Teresa tá para ser rebaixado, né, junto com o Beto do La Coruña e o Logrones.
É, cara, teve gol de outra brasileira também nesse jogo, não foi? Da Mônica Hickman.
Isso mesmo, teve um gol da Mônica também e um gol contra do Santa Teresa. Foram os três gols. Estela Fernandes, Mônica, Geise e um gol contra.
E é isso aí, então o destaque do feminino da semana vai para Geise do Madrid CF, lá da Liga Espanhola Feminina. Ela que foi o nosso destaque aí da semana. Vamos finalizando este primeiro bloco do nosso novo Rifando a Bola, nova temporada. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí, a gente volta já.